Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Dizem por aí que o excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. A internet está cheia de memes que comprovam com muito bom humor esse dilema de expectativa e realidade.
É cada coisa que sai nesses memes, né, Su? Mas com bom humor, alguns mostram nossas frustrações de coisas assim do dia a dia. Tipo, a foto de alguém que arrumou o cabelo em casa e ficou deslumbrante ao lado da foto da pessoa que seguiu o tutorial, mas o resultado, imagine você, completamente diferente.
O mesmo acontece com a maquiagem, com unhas perfeitas, com receitas incríveis, a pintura da parede, o artesanato novo e assim vai. A gente vê o tutorial, se anima e quando a gente faz, nem sempre fica tão bom quanto o que vimos na internet. A vida é repleta de expectativas e frustrações e isso é parte natural do nosso dia a dia, é ou não é?
Pois é, eu gostaria de dizer que não, mas acabaria criando uma expectativa errada nas pessoas. A vida é, sim, feita de frustrações. Nem sempre vamos acertar de primeira, às vezes nem de segunda, nem de terceira, mas é verdade também que muitas vezes criamos expectativas exageradas a respeito de absolutamente tudo.
Olha, e com expectativa exagerada ou não, os últimos anos estão aí para nos lembrar que todos nós vamos lidar com frustrações na vida. Com a pandemia, muitos planos foram mudados e muitos ajustes feitos.
Olha, gente, eu acredito que nunca vivemos, ou pelo menos não me lembro na minha vida, um momento de frustração coletiva tão grande quanto esse. Entretanto, as frustrações sempre existiram. E por mais frustrante que seja lidar com elas, a gente pode aprender muito e também crescer muito com essas frustrações.
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje queremos conversar sobre frustração. Como você reage quando se frustra com alguma coisa?
Olha, fique com a gente nesse bate-papo especial. Queria ouvir e ver o seu rostinho nesse bate-papo sobre frustração. Não se frustra não, a gente volta num segundo.
Falando nisso,
a gente sabe que atualmente encontramos tudo sobre tudo na internet, inclusive os memes referentes aos mais diversos assuntos. E tem um que diz o seguinte: não crie expectativas, crie porcos. Se der tudo errado, pelo menos você terá bacon.
Essa é um meme que eu deveria trazer para a minha vida, né? Bacon, existe coisa mais saborosa do que bacon? Mas nada como um bom brasileiro, vamos falar a verdade, gente, brasileiro é criativo, para encontrar uma maneira leve de dizer que expectativas podem levar a frustrações que despertam sentimentos muito indesejados, né? Há quem diga que se você não quer experimentar esses sentimentos, muito fácil eles dizem isso, né? Basta não ter expectativas. Assim, você nunca vai se frustrar. Não sei o quão fácil é não ter expectativas.
Pois é, quem dera as coisas fossem tão simples assim, né? Porque, querendo ou não, percebendo ou não, todas nós, ou todos nós, esperamos alguma coisa de tudo em nossa vida. E você pode começar a discordar aí do outro lado, mas veja bem, analise todas as suas atividades cotidianas. Todas elas vêm com algum tipo de expectativa. A gente lava a roupa na expectativa de que fiquem limpas, a gente cozinha na expectativa de que a comida seja pelo menos satisfatória, que mate a nossa fome.
É isso aí. Ainda bem que a Su não colocou o exemplo de passar roupa. Ouvi essa semana de uma pessoa que trabalha exatamente fazendo isso, que disse: nunca consegui aprender a passar roupa social. Demoro muito, porque assim que eu termino de passar, o outro lado tá amassado. Tenho que passar tudo de novo. Veja só. A grande questão é que quando a gente fala em expectativa frustrada, na grande maioria das vezes, a gente acaba relacionando isso e levando sempre para o quê? O lado do relacionamento com as pessoas. Mas a frustração que a gente está falando aqui é muito mais abrangente. A frustração é um estado emocional que ocorre quando um desejo ou uma necessidade não são realizados.
É isso aí, gente. O tamanho da nossa frustração está muito ligado ao tamanho da nossa expectativa. Pouca expectativa, pouca frustração. Quanto mais energia e tempo investimos para que algo aconteça, mais frustrada ficamos quando as coisas não saem como planejado. E a danada da frustração se apresenta em diferentes áreas das nossas vidas, como estamos falando aqui.
É isso aí. A gente pode se sentir frustrada quando a gente levanta com a corda toda, planeja resolver uma porção de assuntos, já deixou tudo esquematizado, cronometrou direitinho o tempo que vai levar. E bem nesse dia, tudo que pode acontecer para estragar nossa agenda acontece. É um atrás do outro.
Quem nunca, né, gente? A gente fica toda feliz achando que vai ser o nosso grande dia de realizações e aí a gente só percebe que o dia foi o grande dia de frustrações. Mas não só de quebra de planejamento vive a frustração, não, antes que você pense isso. A gente pode ficar frustrada quando não fazem o que queremos na hora que queremos.
Todo mundo sabe que pessoas mimadas se frustram quando não são atendidas imediatamente. Eu quero agora, já. Mas, vamos falar a verdade, não são só os mimados que têm necessidades urgentes, né? Muitas vezes, para conseguirmos terminar alguma tarefa, quer seja ela doméstica ou no escritório, no seu trabalho, nós precisamos que outra pessoa faça a sua parte no instante exato, para que não haja atrasos. E o que acontece muitas vezes, e é muito ruim, quando a pessoa que você está dependendo não tem esse mesmo senso de urgência.
É frustrante mesmo, tá? Não tendo que realizar uma tarefa e a outra pessoa não tá no mesmo, na mesma vibe que você. Mas também é frustrante quando a gente se esforça para alcançar um objetivo e a gente não consegue. A gente se prepara para tirar carta de habilitação, por exemplo, paga autoescola, faz prova escrita, exame psicotécnico, vai tudo bem em tudo e, por incrível que pareça, reprova na prova prática. Que coisa chata isso.
Não, Su, e o que dizer daqueles que aspiram fazer uma faculdade de medicina? Ah, eu já testemunhei várias pessoas se dedicando ao estudo intensamente. Elas passaram um bom tempo praticamente sem vida, sem nada, sem uma diversão. Prestaram o vestibular e não passaram.
Gente, é horrível ver isso. E o mesmo acontece com as pessoas que prestam concursos públicos, tadinhas. Haja disciplina, dedicação e coração para lidar com a realidade do ainda não foi dessa vez, ou bateu na trave.
A gente, assim, tá comentando por cima, né? Mas existe uma frustração quando a gente se entusiasma com projetos novos. Quer seja de cuidados com os cabelos ou de pintura da casa, a gente se empenha, investe tempo e dinheiro e a coisa não sai do jeito que a gente gostaria.
Gente, aí o que acontece nesses casos, que são muito comuns, aliás, Kay, a gente fica chateada não só porque a gente não conseguiu realizar o projeto que parecia tão fácil no YouTube, né, ou nos tutoriais do Instagram, mas a gente fica chateada também pelo fato de ter investido dinheiro e tempo em algo que não deu certo.
É. Por isso mesmo, dizemos que frustração faz parte do nosso dia, mas desistir de tentar não é a resposta, gente.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre frustração. A gente sabe que nos frustramos quando um desejo, ou uma expectativa, ou uma necessidade não são realizados. E no bloco anterior a gente já conversou sobre, assim, as frustrações diárias que todos nós, sem exceção, passamos. Mas sem dúvida, Nada nos causa mais frustração do que relacionamentos.
Bom, agora a gente chegou na parte mais complexa do assunto. Com certeza já nos frustramos com pessoas que não corresponderam às nossas expectativas. E também, infelizmente, já fomos as causadoras das frustrações de muitas pessoas, por incrível que pareça.
Ai, 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 delicado isso, gente. Nem sempre é agradável de falar, mas veja bem. Muitas vezes criamos expectativas sobre outra pessoa sem ela nem saber, né? Vamos dizer que isso é 99,99% das nossas vezes, né? Mas muitas vezes criamos também uma imagem da pessoa na nossa cabecinha que não tem nada a ver com quem a pessoa é de verdade, na realidade. E aí, gente, aí é que mora o perigo.
Pois é, Kay. O perigo de esperar que a pessoa haja e reaja da forma que nós queremos e que nós projetamos e não da maneira que ela é. A gente, às vezes, nem percebe que fez isso. Quando a gente começa um relacionamento com alguém, especialmente de amizade, a gente tem na cabeça uma série de ideias sobre como uma amiga ou um amigo deve agir. E quando a pessoa não age daquela forma, a gente se frustra e se decepciona. É como se a gente viesse com um contrato não falado, né? Não verbalizado, de amizade. O problema é que você tem um contrato, tem outro, né?
É, pois é, como a Suzy falou, pode ser que na cabeça daquela pessoa a amizade deva ser expressa e vivida de uma outra forma, não aquela que você projetou, né? E ela age dentro daquilo que é normal para ela. Então, como a Suzy falou, o contrato na cabeça de uma era um, na cabeça do outro era outro. Então, por ela não sabe que ela te frustrou, né? Ou quer dizer, vai descobrir, mas ela não achou que estava te frustrando. Então, por exemplo, para algumas pessoas, alguém só é amiga de verdade, verdadeira, se você tiver uma interação diária com essa pessoa.
Em compensação, para outras pessoas, a amizade verdadeira é justamente aquela que não se abala quando ficam alguns dias sem se falar. Aí essas pessoas se encontram, começam com uma amizade e um tempo depois cada uma age a partir daquilo que acredita ser certo. Você já viu, né?
Olha, a Suzy já está ali dando um cenário que qualquer pessoa que ouve já sabe que vai terminar mal, né? Aí, gente, a amiga que acha que os amigos de verdade se falam todos os dias, pode, eu ouso dizer até que vai, com certeza, ficar extremamente frustrada com a nova amiga. Por quê? A nova amiga não entende o que tá acontecendo. Pra ela falar a cada 15 dias, uma vez por mês, é normal. E ela tá sendo joinha.
É isso aí. E a gente tá falando assim por cima e eu tô imaginando que um outro clash aí de realidade são as linguagens de amor de cada uma diferente, que no começo de um relacionamento você não sabe. Então, para que os relacionamentos vão bem, eles precisam de diálogo, sinceridade, paciência, perseverança, gente, e sensibilidade. Aí, antes da gente se frustrar com os amigos, a gente precisa entender se as expectativas, se as nossas expectativas estavam alinhadas com a realidade. Então é sempre bom contar com alguém de fora para nos ajudar a ver a situação com mais clareza, objetividade, alguém que nos conheça e nos fale a verdade. Isso é muito bom.
É, esse ponto é ainda mais importante quando o assunto é relacionamento romântico. Um casal de namorados precisa ser muito, muito, muito honesto um com o outro acerca das suas expectativas do relacionamento que eles estão construindo, do tipo de casamento que eles desejam e do que eles esperam de um marido e de uma esposa. Esse, olha, é um relacionamento que tem que ter muito investimento.
Sim, e a gente está falando aqui de namorado, mas mesmo depois de casado, essa conversa vai surgir diversas vezes, porque cada situação nova vai trazer novas expectativas. É uma realidade isso, gente. Ninguém é obrigado a saber o que se passa na cabeça do outro. Por mais que a gente conheça o nosso cônjuge, existem situações que são novas para os dois e as expectativas podem ficar confusas e a gente não sabe o que, que aquela situação nova gerou de expectativa nova no outro, né? No nosso cônjuge, no caso.
Pois é. Agora, em todas essas situações, vamos falar, a solução é simples, apesar da gente nem sempre aplicar, né? Uma simples perguntinha pode evitar milhões de frustrações e chateações. A gente pode dizer, o que você quer que eu faça? Ou, como posso te ajudar? Ou, você está querendo dizer isso? Essas perguntinhas, assim, elas vão ajudar os dois a entender a situação e lidar com ela de uma forma mais saudável. Porque, às vezes, até a gente não percebe que não está se expressando direito. E, com essa pergunta, nós temos a oportunidade de deixar a nossa expectativa clara para o outro.
E é interessante que a gente está falando de perguntas. Semana passada, uma pessoa falou que quando ela faz pergunta para o seu marido, o marido, às vezes, pode se sentir atacado. Então, é uma coisa interessante pensar nisso. Cada uma de nós conhece o nosso cônjuge ou a pessoa com quem a gente está se relacionando, e a gente sabe a melhor forma de conseguir as informações para que o relacionamento flua bem. Então, nós demos essas opções de perguntas, mas tem muitas outras que você pode fazer, lembrando que o tom de voz é essencial. Lembrando que, assim, olha, eu estou te perguntando porque eu não quero te magoar, eu quero entender como lidar melhor com você nessa situação, né? Sempre importante pensar nisso. E sim, a gente já percebeu aqui de tudo que a gente está falando que falar sobre frustração é abrangente. E é um assunto que pode trazer bastante desgaste, é trabalhoso lidar com ele, né? Quando a gente se sente frustrado, é importante a gente detectar a causa da nossa frustração e aprender a lidar com cada uma delas. Agora, lidar com frustração, gente, de verdade, dá trabalho.
E pode ser frustrante lidar com frustração, gente. Parece até brincadeira, mas não é. Requer da gente dedicação de tempo para a gente descobrir qual é a causa da frustração. Depois entender qual deve ser o próximo passo que a gente tem que tomar. E vamos falar a verdade, só de pensar nisso, muitos já pensam em desistir.
Então, gente, a maior parte do aprendizado em nossa vida acontece por meio da tentativa e erro. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Que ninguém nasce sabendo nem ler nem escrever. Isso é um processo que envolve frustração. Mas que, com um pouco de perseverança e paciência, esse processo produz bons frutos. E isso se aplica em outras áreas, não é, Kay?
É isso mesmo, Su. E desistir de relacionamentos porque nós nos frustramos com alguém pode sim nos privar de desenvolvermos relacionamentos muito preciosos, gente. Ao longo do caminho, nós vamos ajustando as nossas expectativas e vamos aprendendo a lidar com as nossas imperfeições e com as imperfeições alheias. Porque a gente sempre acha que as outras pessoas nos frustraram e que, em geral, nós preenchemos todas as expectativas alheias. Mas a gente sabe que não é verdade.
Até porque, como a gente falou, a gente cria expectativa irreal sobre o outro e os outros sobre a gente também, né? E mesmo quando as expectativas são reais, nós somos falhos. Então, gente, é isso. A gente vai aprendendo que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, elas estão sob o controle absoluto e bondoso de Deus, e isso é incrível. E aí, muitas vezes, o plano que não deu certo foi um livramento, uma abertura para algo diferente ou simplesmente um processo de crescimento para a gente.
É isso mesmo, Su. E nem sempre nós vamos entender tudo, mas sempre vamos ter a certeza de que Deus tudo sabe e nenhum dos planos dele é frustrado.
Será que ainda vale a pena?
Jó foi um homem temente a Deus, bem-sucedido, tinha uma família unida, muitos bens e boa saúde. A vida era boa para ele, tudo corria bem até o dia em que recebeu uma notícia ruim atrás da outra. Em questão de pouco tempo, ele viu sua vida perfeita desmoronar diante dos seus olhos. Perdeu bens e filhos no que parecia um piscar de olhos. Vou falar que eu sempre me encanto com sua reação em meio a tantas perdas e imagino tantas frustrações também. Ele louvou a Deus. As notícias ruins não pararam por aí. Ele adoeceu a ponto de ficar irreconhecível. Amigos tentaram consolá-lo e, mesmo com boas intenções, só pioraram a situação. Nem a sua esposa escapou de oferecer conselho ruim para ele. Contudo, apesar de todo o seu sofrimento, Jó não desistiu nem da vida e nem de Deus. Histórias como a de Jó são lindas e inspiradoras, mas dá um arrepio só de pensar que poderia ser com a gente. Talvez nunca passemos por tantas coisas como ele, mas certamente lidamos com tragédias e frustrações numa proporção muito maior do que imaginamos ou do que gostaríamos. Nessas horas, lembramos dos versículos de Romanos 5 que dizem assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Não desistimos porque sabemos que é Deus quem está no controle de tudo, inclusive das nossas frustrações, que podem ajudar a desenvolver perseverança, caráter aprovado e esperança. Assim podemos dizer, como Jó disse: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Conte sempre comigo.
É muito provável que você tenha vivido muitas frustrações na sua vida, em especial nesses últimos anos. E a gente deseja mesmo do fundo do coração que você tenha sido encorajada com o programa de hoje.
Eu vou dizer uma coisa, os últimos anos nos presentearam com muitas interrupções e planos frustrados. E por aqui, essa foi a realidade. E nem sempre é fácil lidar com tudo isso, mas também é verdade que muita coisa linda surgiu de todo esse turbilhão. Inclusive aqui no Ministério Mulheres de Esperança. A gente foi criando novos conteúdos, buscando novas formas diferentes de estarmos conectadas a você.
E por falar nisso, né, Su, em poucos dias teremos o quê? A estreia da segunda temporada do Mamma Mia! A equipe do Mulheres de Esperança, com o apoio das equipes de produção e comunicação da RTM, estão já, ó, gente, a todo vapor, preparando esse carinho para as mamães.
E, gente, sem querer dar spoiler, mas já dando, é cada podcast lindo que tá saindo, viu? Gente como a gente, mulheres cheias da graça de Deus, disseram sim para esse desafio e você vai amar ouvir o que elas têm para dizer. Então, fique ligada em nossa programação. Os episódios serão veiculados de segunda a sexta em diferentes horários.
Você não achou que íamos encerrar este programa, você que já nos conhece, sem uma perguntinha, né? Agora, conta pra gente, porque a gente tá muito curiosa pra saber. Como é que você lida com frustração? Envia um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Bom, você sabe que você também pode enviar sua mensagem para as nossas redes sociais. No Facebook, somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil. No Instagram, @mulheresdeesperancaRTM. No Twitter, @mulheresRTM. Aproveita para seguir a gente por lá, convidar suas amigas para nos acompanharem também e ficarem atentas à nossa programação, inclusive dicas de como ouvir o Mamma Mia.
Gente, preciso falar, a primeira versão foi muito maravilhosa, então estou com grande expectativa. A gente acabou de falar disso, de grande expectativa para a segunda temporada, e eu espero que vocês fiquem ligadinhas. Até o próximo programa, um grande beijo e conte comigo.
E eu vou dizer que eu acho que ninguém vai ficar frustrada com a segunda temporada, não. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então até a próxima, um beijo carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.